ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, Maria. Certamente você já deve ter ouvido a expressão que diz que da cabeça de juiz ninguém pode antecipar o que virá. E essa é a grande dúvida do movimento 12 Mulheres Importam diante do pedido de vista pelo ministro Sebastião Reis, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que ontem à tarde suspendeu o julgamento de Gabriel Ferreira Mesquita, acusado por estupro. E diante da frustração e, ao mesmo tempo, das expectativas sobre o futuro que esse caso poderá vir a ter, nós vamos agora ouvir a advogada Lisandra Arantes, mais conhecida como Doutora Liz. Ela é especialista na defesa de mulheres e é sócia e conselheira do CEFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, parceira das antigas desse nosso programa. Seja muito bem-vinda, Doutora Liz.
Muito obrigada, Mara. Um grande prazer para mim, uma honra.
Pois é, e as Marias agradecem, porque nós estamos aqui diante da suspensão dessa sessão. Queria julgar o recurso do Ministério Público que pedia a revisão da absolvição de Gabriel Ferreira Mesquita, né, acusado por estupro. A gente fica querendo entender, primeiro, a gente pode considerar esse pedido de vista como uma vitória?
A gente pode considerar esse pedido de vista como um suspiro de esperança, porque a partir dele a gente pode conseguir um voto que seja a favor, né, do recebimento do recurso, que possa vir a mudar essa decisão de primeiro grau, né, absurda, que absolveu o estuprador.
No jargão da advocacia, como é que a gente pode traduzir essa atitude do ministro Sebastião Reis, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça?
Olha, o que aconteceu ontem no julgamento, após aí a sustentação oral da promotora, foi que foi lido o relatório que não acatava aí os argumentos que pretendem o reconhecimento desse recurso. Então, o pedido de vista desse ministro significa que ele vai se debruçar sobre esse processo e pode vir, inclusive, apresentar um voto que seja, eventualmente, contrário ao relatório. O que isso quer dizer? Esse ministro pode votar a favor do recebimento do nosso recurso, vou chamar aqui de nosso, o recurso que defende aí a dignidade dessas mulheres, né? Sim. Então, este pedido de vista nos permite mais um momento para a gente se mobilizar, para a gente influenciar, né? E aqui já vou aproveitar para fazer um chamado para que as organizações se manifestem, manifestem sua indignação com a absolução desse estuprador, né? Para que esse clamor chegue até esse ministro e que ele possa fazer um voto que venha a reafirmar todos os argumentos aí da defesa dessas mulheres, os argumentos da promotoria neste recurso, para que a gente tenha a possibilidade de reformar essa decisão tão injusta que se teve em primeira instância.
Pois é, eu já tive a oportunidade de dizer à doutora Liz Arantes que eu sofro de impaciência histórica. Então, minha ansiedade é muito grande em relação a tudo isso que está acontecendo, porque, veja bem, só de pensar que, na prática, a gente pode perder a força e a orientação da lei do não é não, meu Deus, já dá um arrepio na alma, né? Seria isso possível?
Vai se criar uma jurisprudência que praticamente diz que se você topar estar numa situação de intimidade com um homem, você está dando um salvo-conduto para que ele possa fazer com essa mulher o que ele quiser. Uma absolvição desse estuprador diria a essas tantas mulheres, porque 30 mulheres se identificaram com o relato do estupro perpetrado por esse homem. Dessas 30, 12 mulheres, são as 12 mulheres que a gente diz, levantaram a voz, se colocaram à frente e não podem ver o judiciário fechar as portas, dizer que o simples fato delas estarem com um homem permite que ele faça com elas o que ele quiser. É um precedente muito perigoso. Quer dizer que se você disser não, o seu não não vai ser mais respeitado. É o que está todo mundo dizendo por aí. Ué, mas e o não é não? Então o STJ está dizendo para todo mundo que não tem essa coisa do não é não entre quatro paredes. É extremamente perigoso você não ver violência numa situação de uma vítima que está ali se sentindo letárgica, né? Que diz que se opôs ao ato, que diz ter se manifestado contra este ato e que ainda assim foi desrespeitada, ver, né, o STJ, a nossa Corte Superior, dizer para essa vítima que não pode fazer nada por ela. É. A gente luta para que isso não aconteça. A gente está aí, como você diz, né, dando... Não são nem dois, nem três, são muitos passos para trás.
Pois é, nós estamos aqui no Viva Maria, em suspense e ao mesmo tempo na torcida para que o ministro Sebastião Reis, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, não frustre as nossas melhores expectativas. Aqui no Viva Maria, ao longo desses 40 e tantos anos, né, de escuta dessas mulheres, a gente tem... vários depoimentos daquelas que são, inclusive, obrigadas a ter relação sexual com o seu companheiro, muitas vezes chegando em casa bêbado, não é? Forçando uma relação que não é nada prazerosa. E sexo é bom quando ele é não só consentido, mas prazeroso, não é?
Exatamente. E da nossa parte, nós do CFM, assim como outras organizações, tal qual o próprio Cladem, que esteve aqui no seu programa esses dias, protocolamos junto ao recurso um pedido de amicus curiae, que foi negado, mas a gente continua diligente, a gente continua tentando influenciar. Não vamos descansar enquanto não tivermos uma resposta que entregue, no mínimo, justiça para essas mulheres.
Então, em nome dessa justiça, em nome de todas as nossas Marias, o nosso melhor muito obrigada pela sua participação e, mais do que isso, por colocar um fio de esperança no coração de cada uma de nós mulheres que luta para o avanço da cidadania brasileira no campo jurídico, social, enfim, no campo da política e do poder. Viva Maria, viva você, muito obrigada.
Viva Maria, vamos juntas sempre.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.